Nós estamos recebendo o Vilmar Reichenbach, ele é deputado estadual pelo PSC, está visitando a gente. A gente tem uns assuntos polêmicos, importantes, de interesse de toda a população do estado do Paraná. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ademir Augusto, Bajo, aqui no estúdio, Francione, toda a equipe da Onda Sul, e bom dia muito especial a todos os ouvintes.
Natal tranquilo?
Sim, muito bem, um dia realmente sempre especial de reunir a família, é um dia marcante aí, final de ano também, um período de avaliações e renovar os objetivos, as metas, então é um período realmente muito especial.
Tem uns os assuntos, né, de grandes investimentos no estado do Paraná aqui, especificamente para a nossa região, já aconteceram audiências públicas em relação à rodovia, ao corredor do sudoeste, muito discutido, o pedágio, o governo acabou tirando o pé do acelerador. Como que o senhor avalia esse investimento que deve acontecer, mas que tem esses impasses aí que a população, parte dela não está, né, aceitando o valor do pedágio, enfim, o investimento na rodovia aqui no corredor?
Sim, o governo tem falado em investimentos importantes em 2017. Na minha análise, o Paraná tem uma posição de equilíbrio financeiro, mas precisa continuar agindo com cautela e, acima de tudo, cortando na própria carne custo da máquina pública dentro do estado. E esse caso da PR-280 e adjacentes e demais, porque não é só a 280, mas ela é o trecho que vem de Marmelândia até Horizonte, ali em Palmas, que está em discussão, na verdade é uma concessão pública, e acredito que o país, o poder público, precisa avançar bastante nessa direção das concessões. E aqui, então, está em debate. Aconteceram só em Francisco Beltrão duas audiências públicas, está indo mais lento agora o debate. É importante que vá, que dê o tempo para as pessoas analisarem com cautela, com serenidade, sem viés partidário, sem posições políticas, porque a realidade é uma só. Nós temos uma rodovia aqui de aproximadamente 50 anos, de um período em que a região se transformou em vários aspectos, no sentido de intensa utilização dessa rodovia. E a rodovia propriamente dita não se transformou, ela precisa um investimento expressivo, existe um projeto, mas para viabilizar é necessário que seja através da concessão, e está em debate para uma decisão das entidades, das lideranças, e se caso for optado por adiar, porque isso é uma tendência, a maioria dos países desenvolvidos, todos têm a concessão, o Brasil já está caminhando para isso em várias regiões, só que no Paraná as pessoas realmente ficam muito com o pé atrás, com toda a razão, porque o anel da integração ele tem um preço exorbitante, um preço de destaque internacional, e os serviços, os investimentos muito aquém do esperado. Então essa discussão precisa continuar, mas precisa ter o tempo necessário de que, se ocorrer a implantação da concessão, aconteça uma licitação, uma concorrência real, para que os preços sejam justos e possamos ter aqui os investimentos.
Outro investimento, só que a nível federal, é o aeroporto regional, da qual o senhor tem defendido em muito esta bandeira.
Sim, o aeroporto regional está dentro da uma das carências da região, que é a ausência de infraestrutura. Estamos agora falando da rodovia, e sem dúvida o aeroporto precisa ter esse objetivo por parte da região, e ele foi incluído num plano de interiorização da aviação do governo federal, e que recebeu em agosto de 2016 uma revisão com um corte. Mas é importante se dizer que o aeroporto do Sudoeste, localizado no município de Renascença, através de uma indicação do estudo da ANSOP, ele está mantido. Ele teve essa revisão e teve essa transição de governo, mas ele está mantido, e eu acredito que ele depende muito, mas basicamente de uma intensa mobilização da região. Eu sou um adepto dessa ideia, vejo que é uma tendência e nós ali teríamos uma solução definitiva. Nós temos já alguns representantes políticos, exemplo do deputado Assis Couto, que tem nos acompanhado em algumas discussões, mas temos outras lideranças também envolvidas, como a própria ANSOP, Agência de Desenvolvimento Regional. Então, a partir do próximo ano, com a nova gestão em Francisco Beltrão, eu gostaria de fazer uma, e vou estar aprofundando esse assunto com o prefeito Kleber Fontana e o vice Antônio Pedron, que também é muito integrado nessa ideia, para que juntos com a administração municipal nós possamos fazer uma mobilização regional para continuarmos dando passos em cima desse projeto, que em médio prazo ele sem dúvida alguma vai se tornar uma realidade e será uma diferença, será o antes e o depois do aeroporto aqui na região.
Bem, deputado, a gente acompanha notícias do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, os estados no caos financeiro, né? Como que chega o Paraná neste dezembro de 2016?
Chega no equilíbrio, dá para pegar como exemplo o pagamento das obrigações financeiras do estado do Paraná, com fornecedores, com o funcionalismo público, praticamente, eu acho que é o grande exemplo. É uma responsabilidade, é um compromisso, uma prioridade, você pagar o funcionalismo público em dia, mas nesse momento dá para se citar como exemplo de que o estado está com as finanças em ordem, porque a maioria dos estados não estão conseguindo fazer isso, e aliás, esses estados que você cita, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estão extremamente atrasados, não sabe ainda como vão pagar o 13º, o Paraná já resolveu essa situação, nenhum estado da federação deu aumento em 2016, aqui no Paraná teve 10,67% de aumento em janeiro de 2016, o que precisa é continuar trabalhando com cautela, porque nós estamos numa dependência da economia do país. Mas em 2017, e eu sou otimista nesse sentido, porque ao menos o presidente Michel Temer tem tomado iniciativas importantes, tanto na macroeconomia, com algumas reformas, como na microeconomia, no sentido de buscar alguns reflexos imediatos de recursos dentro da para movimentar mais a economia. Então, se tivermos esse equilíbrio a nível nacional, o Paraná já terá um fôlego razoável para investimentos. Então há esse equilíbrio e eu sempre procurei, desde que cheguei lá, com dificuldade, com desgastes, com coragem, mas procurei colaborar para que essa situação fosse planejada no Paraná e preservasse o salário do funcionalismo, preservasse alguns investimentos prioritários. Isso, felizmente, foi conquistado com contribuição pesada e de muito sacrifício, inclusive da população do Paraná, que antes de chegarmos lá já aconteceram aumentos expressivos de impostos. Então, um sacrifício de todos, mas nós estamos cobrados. Isso é importante, Ademir Augusto, Baixo, que está aqui no estúdio, e ouvintes. Nós estamos cobrados intensamente. Eu fiz isso várias vezes na tribuna da Assembleia, que o governo também corte custos. Essa é a palavra de ordem para diminuir o custo da máquina pública no país, começando pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, para que todos possam fazer a sua parte para nós termos esse equilíbrio, porque definitivamente a população entendeu, a lei da responsabilidade fiscal, enfim, se consolida no Brasil, em que não pode gastar mais do que arrecada.
Deputado, o senhor apoiou a candidatura do prefeito eleito Kleber Fontana e ele toma posse na próxima sexta-feira. O que que se trabalha de momento, já pensando em 2017, em obras para Beltrão, investimentos aqui na cidade?
Bom, nesse sentido, nós podemos garantir para a população de Beltrão um compromisso assumido na campanha, já junto com o Kleber e com o Pedron, com os nossos vereadores, com as lideranças, enfim, Beltrão vai ter uma condição melhor de receber investimentos do estado. Terá esse alinhamento maior, essa abertura já demonstrada por parte do prefeito. Então, nós temos investimentos previstos. Eu definitivamente tenho clareza agora que o contorno vai acontecer em 2017 e eu fico muito feliz com isso, porque é um propósito que fiz quando assumi do deputado estadual. Eu coloquei isso como objetivo, não meu, mas sempre na soma de esforços, que agora está se visualizando com clareza. O DR já está fazendo a revisão do projeto para esse investimento. Vai ter um investimento expressivo no combate às enchentes em Francisco Beltrão, com o Bonete lá na Secretaria de Meio Ambiente. Também isso caiu como uma luva. Ele está cuidando com muita prioridade desse projeto. E também investimentos em relação a asfalto, que é um compromisso expressivo, então vai ser colocado recurso aí para infraestrutura dos bairros, especialmente para um ritmo mais forte em relação ao asfaltamento de ruas. Já estamos tratando lá também daquele projeto que não demanda um grande investimento, mas está se atualizando o modelo como ele vai funcionar, que é as zoonoses, combate às zoonoses em Francisco Beltrão. Enfim, isso vai fluir mais. Acredito que Beltrão vai aproveitar um pouco melhor a sua representação política, que é forte aqui na região, representada especialmente pelo presidente da Assembleia Legislativa, o Traiano, que tem uma influência muito grande no governo, e nós também já temos essa participação e esse histórico dentro da política do município de Francisco Beltrão. Então, mesmo no primeiro mandato, nós temos conseguido dar a nossa contribuição. Então, estou otimista com Beltrão, especialmente que a gente possa ter uma administração aberta com a comunidade, com as entidades, como sempre a comunidade de Beltrão acostumou e gosta de fazer, e também em relação ao interior do município. Também o Kleber e o Antônio têm demonstrado uma preocupação grande em relação às estradas rurais, e por isso recentemente eu já coloquei à disposição então R$200 mil em óleo diesel, que dará para um pouco mais de 2 meses de funcionamento de todas as máquinas, esse recurso que nós já garantimos até agora, mas estaremos estudando para colaborar também nisso, porque eu tenho certeza que hoje é uma das grandes prioridades do interior as estradas rurais. E para concluir, em relação à saúde, que nós também temos programas importantes no estado, e Beltrão será bastante contemplado.
Deputado, muito obrigado pela sua visita, um feliz 2017, nós estamos à disposição aí para as novidades, né, do governo e os benefícios, lógico, para a nossa cidade.
Bom, eu agradeço muito essa oportunidade nessa última semana do ano, um período muito especial. Eu, historicamente, costumo fazer isso, um período de avaliação, você vê o que conquistou, onde precisamos rever alguns pontos, hora de renovar os objetivos para 2017, sempre com muito otimismo. Um ano difícil, mas toda a dificuldade gera novas oportunidades. Então é período realmente de o país rever muitos conceitos, muitos comportamentos. É por isso que o momento é bem oportuno. Eu sou muito otimista em relação a 2017, porque nós temos muitas razões para sermos otimistas, porque estamos numa região espetacular, com a produção agrícola muito forte, com a economia bem estruturada, inclusive se ressentiu menos, acredito, nesse período de crise. Então, que estamos num país com potencial muito grande, então sempre temos razões para renovar as nossas esperanças quando chega um novo ano. Muito obrigado, um abraço a todos e um feliz 2017.
Deputado Reichenbach, ao vivo no Onda News.